Vocês estão a ouvir bem essa coisa toda?
Sim.
Sim.
Ok, está a gravar.
Ouve-se bem?
Ouve-se bem, mas pode sempre aproximar-te um bocadinho mais, se quiseres.
Okay.
Vamos falar sobre o quê, Pedro? Future Research Technology
Robotics Earth Existence. Tens algum tópico que queiras
tenho,
lançar?
Tenho, o Carlos na viagem para aqui disse-me assim: vocês comem séries televisivas como ninguém.
Vocês, o Pedro e o João.
Pois.
Isso é um bold statement.
É um bold statement.
Mas é verdade.
Mas é bold.
É mesmo, negrito, aguerrido.
Itálico.
Até digo mais, Suits, comecem.
Suits foi uma boa série, mas eu não tive muita paciência.
Suits tem um grande problema. Primeiro, Suits em português é Defesa à Medida.
Defesa à Medida, que é um título extraordinário.
Que é um título extraordinário, logo se pensarmos a derivação do português de Fatos, que é Suits, no fundo.
Exatamente.
Suits tem uma premissa muito interessante, ou seja, é o facto de termos logo uma pessoa que nasce com memória eidética, não é? Ou seja, com capacidade de decorar tudo, mas perde-se numa série que quis ser e não foi. Não, mas no fim do dia é, ou seja, se isto fosse os Maias, a Suits poderia ser um clássico João da Ega.
Mas tu és time Carlos ou time Maria Eduarda?
Maria Eduarda é vida.
Maria Eduarda era marota.
Ah pá, fogo. Aquilo era uma aguerrida.
Eu nunca vi Suits, eu confesso. Pá, não... Eu séries vejo pouco. A última que vi agora com mais atenção foi Stranger Things. Papai do princípio ao fim.
Curiosamente, eu ainda estou em falta destes últimos 3 ou 4 episódios. Eu vou ali qualquer coisa que me...
Eu admito que não vi nenhum.
Vale a pena, é muito giro.
Mas eu, tudo o que seja gore e thriller demasiado aguerrido, a roçar ali o horror, eu afasto-me, não vejo interesse.
Não gostas do It?
Não, mas eu tenho medo de palhaços.
Mas toda a gente tem medo de palhaços.
Não, os palhaços, repara, não te esqueças que na cultura portuguesa nós temos um grande vazio de palhaços.
Não temos nada, temos
desculpa lá, depois do Batatinha.
Batatinha, não é?
Mas o Batatinha e antes do Batatinha, em termos de cena.
Antes do Batatinha tinhas o Croquete.
Quem é que se lembra do Croquete?
Não, e quem é que se lembra do Chapitó e da senhora sua mãe? Então, temos uma grande tradição de palhacetes.
Mas depois do Batatinha não tiveste mais nenhum.
É verdade.
No coração dos portugueses vive um vazio de palhaços.
Bom, o avô Cantigas era uma espécie de... Não?
Não, tinha maquiagem para isso.
A Xana Totó pode dizer que é um bocado palhaçada, mas não é bem palhaço. Ela não,
a Xana Totó é uma artista de variedades para criar. Xana
neste momento, é uma pintora extraordinária. Depois dos Suits, o que é que andas a ver então?
Sabem, eu em termos de séries, eu vivo um pouco um revivalismo, tal como no mundo dos videojogos, não é? Neste momento as séries são concebidas para um público muito mais displicente que quer ir ao McDonald's das séries, não é?
Achas?
O Netflix trata-nos um pouco dessa maneira.
Concordo.
Ou seja, temos muita variedade, muita coisa a acontecer, mas se exprimemos o sumo, se calhar a cada 11 séries existe uma feita para um público específico, outras muito genéricas.
Mas é só uma, já me chega.
Não, por exemplo, eu sou fã da Casa de Papel, eu sei que é um clichê neste momento, mas...
Eu vi a primeira, que afinal é a metade da primeira, mas só vi a primeira.
Eu gosto das Casas de Papel porque tem uma coisa que eu sempre sonhei ver num filme e nunca vi, que é a vitória dos maus.
Uhum.
Ou seja, para as pessoas não sabem, mas, por exemplo, o meu personagem preferido da Disney é o Scar. E foi uma tristeza da minha vida quando ele perdeu.
Eles são maus?
Eles não são maus, mas o mau na visão da Casa de Papel é por si a polícia, não é? E a polícia ganha. A polícia consegue entrar, a polícia consegue salvar os reféns.
Eu não vi a segunda season, portanto...
Fiquei
a saber.
E em todos os aspectos, existe sempre uma vitória do mau, seja ele de que perspectiva for, no fundo. Portanto, eu gosto muito desse elenco da Casa de Papel e na forma como está concebida, por ser isso, ou seja, é uma coisa que nós conseguimos ir congeminar. Ok, se calhar eu se participasse conseguiria fazer, mas existe sempre uma vitória, e a vitória podemos argumentar é sempre do lado do mal.
Então, mas espera lá, imagina, ok, a polícia apanha-os, tudo bem, em teoria ganhou.
A polícia não os apanha.
Pronto, mas salva, whatever.
Eu acho que eu continuo não aqui, é melhor fechar os ouvidos.
Não, mas a questão é...
Então vamos trocar de série com o João. Não,
mas vamos ver isto a nível...
Mas já está dito, né?
Isto é interessante. Isto a nível narrativo é super interessante, que é... Ok, eles que são vistos, são pintados como os antagonistas, conseguem uma vitória sobre os protagonistas, mas tu sentes simpatia pelos protagonistas. Portanto, pode-se argumentar que eles, na verdade, não ganharam, porque tu defendeste mais.
Maus. Tu gostas sempre dos maus.
Depende dos maus.
Até do Gnu mal disposto, tu gostas.
Ele não é mau, é o protagonista.
Mas é mau?
Mas mau no sentido das suas ações, ou mau no sentido em que na narrativa é o antagonista versus o protagonista?
Agora foste profundo, não é?
Porque as histórias de anti-heróis... Não é? E, por exemplo, no wrestling tens vários anti-heróis, como o Stone Cold Steve Austin, o gajo dava pancada no chefe. É mau. Mas a gente curtia dele.
Eu não compreendo wrestling.
Epa. Quanto tempo é que temos?
Não interessa, é que não compreendo, não percebo. Não
é bailado.
Entendo.
É bailado,
chama-lhe
é performance, é narrativa física.
Portanto, o boxe também é um bailado, não é? Porque o Mohamed dava ali às pernas que não come ninguém.
Não, o boxe não estava pré-determinado, portanto, eles efetivamente ganhava o melhor.
Tu estás a dizer que aquilo é tudo combinado?
É pré-determinado, mas aquilo é uma performance.
Ai meu Deus!
É arte.
Agora,
é arte física.
Se eu já não gostava daquilo. Então a partir de agora não,
mas eu não vejo aquilo para dizer ganhou, não sei quantos. Eu vejo aquilo para ver a história a desenrolar-se dentro do campo.
Olha, a única coisa que eu gostei de wrestling até hoje foi o papel do Mickey Rourke a fazer de um wrestler.
Pois,
porque eu quis mesmo saber até que ponto é que as plásticas tragam um gajo. Foi só por causa disso que eu vi o filme.
Mas o filme é bom.
Epá, não sei, eu estava demasiado obcecado pela fisionomia do senhor.
Pá, mas
o wrestling tem uma premissa muito gira, se me permitem intervir, que é a capacidade do ser humano em acreditar que algo que não é real o pode ser.
Mas achas que os americanos que assistem aquilo em direto acham que aquilo é teatro? Aquilo não acredito que eles saibam.
Há muitos que vivam aquilo com uma intensidade tal que o teatro suplanta a fantasia. Mas vamos pensar que no fim do dia, e eu desafio qualquer pessoa da minha geração a dizer
suplanta
o contrário.
Suplanta a realidade, queres tu dizer?
Isso por aí. Não tenha visto aquilo e vibrado com uma vitória de um Booker T ou ficado irritado com JBL. No fim do dia nós vivemos aquelas histórias. Como o Carlos diz, é performance física, mas cuja realidade nós mascaramos. Nós sabemos que eles não é impossível alguém levar tareia daquele nível e não falecer. Alguns falecem, mas
e aquilo dói. E depois é aquela coisa do wrestling é fingir, é pré-determinado, não dói. Eles fazem de propósito. É impossível um ser humano cair de uma altura de 2 metros e tal para uma porcaria que é um chão com madeira e não se magoar. Não há forma de...
Sempre houve colchões de queda, como
não
também há chão de queda.
Mas
aquilo
não
é
tem
muito
colchão.
Maleável.
Não,
sim, mas aquilo é uma espécie de trampolim. Aquilo,
é
não
tão
magoa.
Aquilo é tão maleável como um ring de boxe.
Não. O ring box não tem aquela estrutura. Aquela estrutura é mesmo para absorver choques, é bem pensada. São milhares e milhares e milhares de dólares que estão ali investidos.
Eu sei. Então, mas explica-me como é que 90% deles acabam a carreira com dores crónicas.
Porque quem vai à guerra, dá e leva. Isto é mesmo assim.
Pois, é o que eu estou a dizer.
Não há milagres, não é?
Isto magoa.
E pessoas que mesmo que a cadeira de plástico esteja mais ou menos desmontada para ser completamente destruída quando cai na cadeira de alguém... é assim.
Sim, verdade. Eu gosto das performances, pá, gosto das histórias, gosto daquela coisa toda do bravado, eles têm que dizer as coisas aos berros e têm que estar a gozar uns com os outros. Acho muita graça isso.
Eu confesso, pronto, não gosto. Mas isto, lá está, pronto. Cada um gosta do que gosta.
Mas bem,
e
lançando aqui um tema,
vamos.
Sendo que é o que estamos a fazer
Amanda.
Aqui hoje, e acho que é interessante, seria interessante debater o que é que está a acontecer neste momento, como é que tecnicamente o estamos a fazer. E se calhar qual é que seria a base ideal para alguém que queira começar a fazer isto que estamos a fazer?
Portanto, estás a falar da produção de um podcast.
Produção de um conteúdo de som semi-profissional.
Ora bem, como é que então se pode explicar às pessoas que o podcast é realmente um modo de, neste momento de comunicação que está a crescer a olhos vistos, mais que os outros?
Sim, ou seja, na altura em que todas as pessoas têm conteúdo para consumir de todas as formas e feitios, o som é um revivalismo da rádio que nos permite escolher, não é? Nós não é temos um linear de fio a pavio, mas podemos escolher o episódio, o tema, a pessoa. É quase como se alguém escolhesse ouvir só o Vasco Palmeirinho.
Assim.
É a box da rádio. Se lhe quiser chamar alguma coisa,
rádio.
Podes voltar atrás, podes passar à frente, podes ouvir as emissões que te apetecem.
Então, mas qual é que é o processo aqui no Chá das 5?
Não, o processo agora já está um bocadinho mais profissionalizado, mas vou explicar como é que comecei. Foi simples, gastei talvez 100€ no microfone, gastei outro tanto num gravador e comecei a fazer as coisas. Ponto final. Agora o investimento já está na ordem dos milhares de euros, não é? E a coisa já, aliás, nota-se que o som é diferente, tenho convidados, vários microfones, pessoas que entram em direto.
Temos pelo menos um microfone para garantir a qualidade do som, um transformador ou um processador de som para conseguir...
Não precisas, não precisas. Basta um gravador de áudio digital que também sirva de intercomunicador com o computador. Ou seja, uma placa de áudio, como se costuma dizer.
Okay.
Que transforma o som analógico em som digital.
E algum então, modelo que recomendes?
Opa, não vou recomendar nenhum porque eu vou explicar que há duas possibilidades. Ou se compra um microfone com ligação por USB e aí entra diretamente de um computador, portanto escusas ter uma placa de áudio e usas o próprio computador como se fosse a placa de áudio e aí gravas independentemente do software que queiras usar, aquele que estás mais à vontade, por exemplo GarageBand no Apple funciona perfeitamente bem, como o Audition ou Audacity, que até é de Borla em PC funciona também muito bem. Portanto é uma questão de tu escolheres um microfone que achas que te consegue gravar a voz com qualidade, acima de tudo qualidade.
Mas não resisto a perguntar, ok, resolvemos o sistema da voz, não é?
Uhum.
Portanto, um microfone base, talvez até o telemóvel, para quem esteja mesmo a começar, resolva, mas Neil Patel nos Estados Unidos gravava só com o seu iPhone e os fones da Apple, que tinha um microfone embutido.
Como digo.
Mas vamos à fase seguinte, que é, ou seja, nós, infelizmente, e o mundo do YouTube trouxe-nos muito isso, queremos conteúdo profissionalizado, mesmo que não seja profissional. E tu, por exemplo, aqui no Chá das 5 tens vários separadores. Como é que fazes essa procura de música? Como é que fazes essa seleção?
Olha, uma boa questão. Das duas, uma. Ou tens amigos músicos que os convidas para gravar uma malha de 10, 15, 20 segundos para depois usares com ou não
voz
por cima. Algumas coisas estão a ser feitas neste momento para ser. As outras que eu uso neste momento é em banco, os famosos bancos de imagem também existem para bancos de som.
Dá-nos um exemplo.
Por exemplo, vou aqui por isto. Ou então... E posso brincar muito com este tipo de coisa, não é? Mas lá está, estou aqui com uma mesa já profissional em que tenho uns pads onde tenho estes sons já pré-gravados e basta-me carregar no pad para lançar o som.
E escolheste isso de um banco royalty free? Ou foi por Creative Commons?
Não, escolhi isto.
Se calhar seria muito interessante também explicar aqui um pouco o que é o Creative Commons e o royalty free.
É verdade, sim senhora, porque mesmo sendo livre, pode não ser livre. E aliás, ou gratuito neste caso, e aliás, em relação aos podcasts, há que ler nas entrelinhas. Aquilo que nós nunca fazemos quando clicamos no OK numa app para o telemóvel.
Especialmente na altura da vigia do RGPD e dos direitos de autor.
Há uns quantos que dizem assim, pode usar este tema ou esta música ou esta entrada, qualquer coisa, à vontadinha e tu dizes OK. Mas há outros que dizem, cuidado, pode usar para qualquer meio, excepto podcasts.
Pois.
E tu aí ficas assim, estamos por carga d'água. E depois ainda há outros que dizem assim, ok, se for um podcast sobre música, não. Mas se for um podcast sobre informação em que precisam de música, pode ser.
Isso é interessante, por acaso é uma dualidade interessante.
É um bocadinho dúbio, mas eu compreendo, por exemplo, quando eu estou aqui com o Carlos, por exemplo, a falar-me sobre um jogo qualquer e o Carlos quer lançar a música desse jogo. Eu posso lançar a música desse jogo porque eu estou a falar sobre o jogo. Ou seja, o conteúdo permite eu passar a música sobre aquilo que estamos a falar. Mas não
e
está muito...
identificada a fonte, não é? Nem estás a dizer que é tua.
Nada. E tu ainda podes forçar um bocadinho e escrever nas notas do podcast, portanto naquele textinho, não é? Dizer, esta música tal, 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 é de quem? É daqui? É desta editora? Foi licenciada por aqui, por aqui, por aqui?
E a nível da SPA? Temos que nos preocupar? Alguma precaução que tínhamos que fazer?
A SPA, neste momento, não
SPA,
sei.
Para quem não sabe, é a Sociedade Protetora de Autores.
Também pode ser dos animais. Mas eu, como associado que sou da SPA, não perguntei, ainda não marquei reunião, mas quero marcar, porque isto começa a ser cada vez mais sério e cada vez mais profissional, portanto chega a mais e mais gente e eu tenho que me precaver sobre todo este tipo de coisas. Por isso é que eu disse que há bocado que é bom ter uns amigos músicos para oferecer uns originais, não é?
Nós do que tivemos a ver de formulários e de documentação, existe realmente uma forma de inscrever com um fee, acho que são 15 euros mesmo, mínimo, e depois uma taxa de 12 cêntimos por descarregamento de ficheiro. Eu admito que ainda não percebi essa tabela.
Eu também não percebo.
Porque é um pouco dúbia, ou seja, exatamente. Cada vez que alguém descarrega o nosso podcast.
Lá está.
Mas existe um mínimo para ser cobrado dos 12 cêntimos?
Agora imagina se
ou é 12
sucesso.
Cêntimos vezes até 15 e depois vai a incrementação?
Em princípio, pela SPAI, para defender o direito do autor, seria 12 cêntimos por cada descarregamento do ouvinte. Ou seja, eu como autor, como músico, Estou a ser pago cada vez que o ouvinte me ouve, não é?
Certo.
Mas agora o problema é, quem é que vai pagar isto? É o podcast? Epá, se for o podcast, imagina se eu passo agora um episódio e de repente há 1 milhão de portugueses que ouvem este episódio. 12 cêntimos de 1 milhão, quer dizer, não se pode
e temos
fazer,
uma
é?
Dualidade secundária, não é? Porque tens que pagar 15 euros no mínimo.
Fora
mas
o resto.
É 15 euros plus?
Fora o resto. É porque pagas 15 euros à SPA, mas, por exemplo, se quiseres ter uma plataforma onde possas ser ouvido por muito mais gente, ou seja, tens que ter uma coisa chamada largura de banda, não
Sim.
é? Pagas no mínimo 12 euros por mês e existe, não vou dizer o nome, mas existe já um espaço português, .pt, que te fornece esse tipo de plataforma.
E isso leva-me à minha questão seguinte, não é? Porque no fim do dia estamos a ter um conteúdo que tem que viver na web. Onde é que nós o guardamos?
Depende da plataforma que escolheres para gravares os teus conteúdos.
Eu admito que o único que conheço e é onde ouço podcasts é no Anchor.
O Anchor é aquele que eu uso neste momento. O Anchor tem a vantagem de ser gratuito numa primeira fase, tem a vantagem também de ter um próprio motor que faz a disseminação automática por outros meios, outras plataformas, entre elas o Spotify, que é a mais importante. Mas o problema é, por exemplo, as métricas. Eu sei quantas pessoas ouvem o meu podcast pelo Anchor, por percentagem, ou seja, vamos imaginar, tenho 1000 pessoas a ouvir e a percentagem que o Anchor me diz é destas 1000 pessoas, 8% são do Anchor. Então tens de fazer a percentagem em relação às outras plataformas que tu não sabes quais são, porque depois no Anchor dizem-te, ok, e o Anchor tem uma interligação com o Spotify, portanto eles dizem-te, o Anchor ouvem X%, no Spotify ouvem outros X%, e depois o grosso está numa coisa chamada Windows. E tu não fazes a mínima ideia.
Pois, eu de alguma literatura que fiz, eu sei que o Anchor faz disseminação via RSS. E é a partir daí que faz a ligação às outras plataformas. E apresenta-nos uma escolha, no fundo, não é? Ou seja, nós ou entregamos ao Anchor total e completo controle sobre a distribuição do podcast.
Que é sempre mau.
Ou então temos que fazer uma submissão em todas as plataformas que conhecemos, nomeadamente o Spotify for Podcasters, o Apple Podcast, o Google Podcasts e and
pois.
So on and so on.
A Google neste momento vai apostar fortemente nos podcasts.
Sim, sim, eles no próximo update que vão lançar, especialmente agora com o crescimento das pesquisas por voz, eles querem muito apostar neste segmento ao ponto de estarem a lançar pesquisa por podcast para ser finalmente possível escutar um podcast via direto em search.
O que é? O que vai mudar? Vai mudar o
Vai mudar ainda. Muito o jogo. Vai mudar
o
muito
jogo.
O jogo. Mas isto apresenta-nos sempre uma perspectiva muito interessante, que é até que ponto é que as pessoas vão continuar a fugir deste formato? Porque, por exemplo, temos muitos blogs a transformarem-se em podcasts.
Como o meu?
Sim, o Chá é um excelente exemplo disso.
Exatamente.
Mas tu também não és muito exemplo, não é? Porque tu
pois,
já nos
tinha
vídeos
rádio,
que fazias,
claro. Sim, sim.
Já fazias muita rádio, já sim. tens o Cat on a Pop Tin Roof.
É verdade, que está parado neste momento porque manifesta falta de tempo, mas vou recuperá-lo.
Temos aqui muitas dualidades. Agora, as pessoas têm que compreender cada vez mais que no jogo do conteúdo é preciso cada vez mais não só consistência de qualidade, mas também a orientação para quem nos vai ouvir, não é? Ou seja...
Ainda bem que falas disso, porque o Chá das 5, neste momento, como podcast, vai estar inserido numa rádio online que eu estou também a montar com a fábrica Braço de Prata, que é onde o estúdio neste momento existe, físico, não é? E isto está-me a criar uma série de problemas adicionais porque a programação da fábrica é muito cultural, é muito alternativa, é muito musical, mas também tem muito a ver com artes plásticas, etc, etc. Como é que eu vou conseguir incluir o Chá das 5 e a sua tecnologia, todas estas conversas que estamos a ter dentro de uma rádio online? Isto está a ser um desafio fabuloso.
Ah, sim, é sempre uma dualidade, eu adoro dizer dualidade, já disse 12 vezes.
Dualidade.
Mas é um confronto de programação, não é? Ou seja, tu também estás a trazer um público novo ao que é o
vice-versa.
Braço de Prata.
E vice-versa. Portanto, se calhar posso ganhar, como também dar alguma coisa a
A questão é a linha, não é? Porque
não é?
Também vamos ser muito claros. Quantas pessoas neste momento é que já apostam neste formato?
Pois, eu acho que ainda há espaço para grande crescimento.
Não, e começa-se a perguntar, ou seja, lá fora já o mercado já é maduro, não é? Ou seja, já ouvimos o será que ainda vou a tempo?
Exato,
agora no cómputo nacional vamos ser muito sinceros, a comunidade de podcast é tão pequenina que parece os blogs no início, ainda é verdade, toda a gente é se partilha.
Ainda toda a gente é amigo.
Ainda gostamos é todos uns dos outros.
Estamos todos amigos.
Eu não tenho um podcast, mas... Agora, mas mantendo aqui as dúvidas, então, João. Portanto, já percebemos que existem sistemas de alojamento gratuito, como o Anchor, para quem está a começar. Existem alguns sites que recomendes, ou bancos para procura de música, que era o que estávamos a falar há pouco?
Eu posso deixar alguns, como são links acima de tudo, para não estar aqui a debitar informação.
Ah, são dois sugestões.
Vou debitar alguns aí no texto que vocês podem ver depois no textinho que acompanha cada podcast.
Então,
não é?
E a nível de separadores, eu não consigo não perguntar se tu cedes.
Tu queres é ouvir os meus separadores. Toma lá mais um. Este por acaso é o separador que inicia o Popcal Talk com o Carlos Duarte Mendes. Mas está, é daquelas músicas que tu consegues apanhar e fazes uma reza para que não haja 40 mil pessoas a fazer o mesmo.
Portanto, sendo que já estabelecemos plataforma de estabilização, temos links que vão estar na descrição sobre plataformas de música. Equipamento, já estabelecemos que pode ser um telemóvel ou um microfone de classe base, por exemplo.
Há microfones de 500 euros, como há microfones de 30.
Nós, em termos de produção de conteúdos, fazemos com um lavalier de 50 euros.
E funciona muito bem.
E resolve na perfeição.
Olha, também tenho um.
E em termos de mesa de mistura, também já percebemos que uma de base pode passar. Então vamos ao desafio gigantesco que acho que nos foi incutido pelo mundo
prémio.
Dos videojogos.
Há prémio?
O nome.
O nome. Bom, comigo o nome, o Shadow Shank já existia, portanto é normal que eu tivesse...
E foi
tivesse...
uma plataforma que tu demoraste a dar o seu devido brilho.
E mesmo assim houve uma altura em que eu mudei para Voicebox, que agora fazia mais sentido. Agora faria muito mais sentido essa mudança, mas porquê? Isto tem a ver com o Google, somente com o Google. Houve uma altura em que eu tinha muitas visitas, o Google mudou o seu algoritmo de pesquisa e o Shadow Shank, como é um X... que tem a ver com o chá da Pérsia, era um trocadilho, e o Google não gosta de trocadilhos, e pronto, e assumi que deveria ser chá das 5. Se eu tenho algum medo, algum receio em que isto vá interferir com a possibilidade de pesquisa da Google, que agora ainda por cima brevemente irá passar a ser feita também em português de Portugal, tenho.
Mas eu acho que não devias, porque cada vez mais, não só o SEO é mais inteligente, SEO... Para os mais incautos é Search Engine Optimization,
um terror.
Escrever para o Google. E cada vez mais vamos por tema, não é? As pessoas, ou seja, os teus fãs vão sempre procurar chá das 5, porque é o que vão à procura. Eu, para ouvir o Popcal Talk, já é o que procuro no Spotify e em muitos outros. Agora, de resto, eu acho que o tema vai fazer por si. É uma coisa que eu me custa muito ver, e já vimos isso na blogosfera tecnologia portuguesa, é ver tantos dos nossos colegas, vossos neste caso, porque eu não sou blogger, que ainda não apostam na sua própria formação, não é para escreverem como melhor lhes atraem, não é? Por exemplo, eu sempre fui fã, e sou admito e convicto do Future Behind, que sempre foi uma plataforma que combinava os dois. O Rui sempre foi muito inteligente nisso.
Sim, mas o Rui é daquelas pessoas que nasceu para isto, parece.
Não, a escrita dele é belíssima. Exatamente. E está enquadrada. Portanto, é possível fazer bom jornalismo tecnológico e me escrever para a web.
Se quiserem ler, o Rui agora escreve no Exame Informático.
É verdade, sim, senhora. Mas há aqui uma questão de, talvez, de geração. Porque eu fui copywriter durante mais de 20 anos em grandes agências portuguesas. E na minha própria, que durou 15 anos, e também sou escritor. E a minha forma de escrever é escrever. Portanto, o estar a cortar a narrativa com a preocupação máxima em ter que colocar as palavras que o Google vai achar importantes...
Mas isso é uma assunção errada, João,
mas
tu
não
sabes
é.
Disso.
Para mim, é uma dificuldade acrescida.
Mas estás a pensar ao contrário, porque tu estás a pôr o Google como entidade máxima.
E não é,
não é tudo uma questão de alicerce de comunicação, é a mesma coisa deste podcast.
Sim.
Não é? Tu, se tiveres um mínimo de estrutura consistente, tu não precisas de escrever totalmente para o Google, tu só tens que garantir que X% do teu texto está escrito para ele.
Mas num podcast é diferente, porque eu posso pura e simplesmente escrever as hashtags.
Não, de todo. Não te esqueças que, como disseste agora muito bem, o Google vai começar a indexar tudo o que são descritivos. Quer dizer que tu, no teu descritivo, tens que escrever com base de SEO. E no blog pode ser exatamente a mesma coisa. Tu podes dedicar uma parte do blog ao SEO e o resto à tua escrita mais poética lírica.
Pois, mas lá está. Para mim é-me impossível quase, é uma questão quase romântica, até posso dizer, repetir a mesma frase no título, no antítulo e no primeiro parágrafo. Isto incomoda-me.
Eu percebo, mas pode ser um sacrifício parcial. Em troca de resultados.
E o que me dizes aos blogs que usam e abusam dos anúncios AdWords no meio de cada parágrafo?
É lá...
É, não é?
Não, é uma tática.
A mim corta-me a leitura, simplesmente.
É uma tática de monetização.
Sendo
pessoas...
que estás a falar de 90% da blogosfera portuguesa...
Exatamente.
Tens que pensar isto da seguinte maneira. Um blog tem um objetivo, não é? Uhum. Começou como um diário digital, depois para sítios onde as pessoas contam histórias, e hoje é um sítio onde se fazem reportagens e peças assistências. Uhum. Um blog pode ter três objetivos no fundo, considerados por mim. Há de quem ponha 20, há de quem ponha 1. Uhum. Monetização, exposição ou disseminação.
Há blogs, etc.
Portanto, dentro destes três que eu considero, monetização é claro, não é? As pessoas querem ter o máximo de espaço em ads para conseguirem ganhar cêntimo a cêntimo com possibilidade de cliques. Tens disposição, cujo objetivo máximo é reach, reach ou alcance, e a partir daí escreves no máximo em SEO para levar o máximo de pessoas à tua plataforma, ou disseminação clara, que é, por exemplo, o chá, eu considero que estaria nessa categoria, onde tu escreves com a tua poesia lírica, à tua forma, para o teu público.
Sim.
E menos preocupação em ads monetários.
Sim.
Portanto, no fim do dia, 90% da blogosfera, como vocês dizem, eu não sigo 90%, não posso dizer, pode fazer isso, mas é uma escolha.
Claro,
é no fim do
claro.
Dia uma escolha. Se eles se sentem confortáveis com essa leitura, até pode ser. Mas também não nos esquecemos de uma coisa. É como redes sociais, não é? As pessoas acham todas que redes sociais é muito fácil. É como fazer um podcast, nós dizemos que é fácil, mas não é assim tão fácil, não é? O Audacity, o GarageBand e essas coisas, claro, não são programas que requerem alguma dedicação. É preciso fazer bem o básico. E as pessoas não fazem bem o básico. Se tu fizeres o mínimo de SEO em todos os artigos, tu podes escrever sem SEO. Não vais ter tanto resultado, não vais. Mas o mínimo consistente, o alicerce da casa, estar lá, e o Google beneficia-te. E isto é sempre foi claro. Eu sei que os grandes senhores do SEO vão discordar de mim, eu compreendo. Mas
e tu segues uns quantos, não é?
Eu sigo quase todos. Esses eu sigo quase todos, porque gosto de saber o que fazem, são colegas de indústria que eu valorizo muito. Mas eu acho que é muito importante o valor
sabe,
do
para
conteúdo.
Para quem não sabe, o Pedro é um guru. destas
muito
leis,
longe,
não?
Muito
um
longe.
Guru,
mas aqui o importante perceber é muito isto, é... As pessoas têm que ter, de uma forma muito clara, a consistência. As pessoas querem conteúdo de qualidade. Eu leio o Feature Behind porque gosto das peças. Gosto da maneira como eles escrevem. Gosto de ouvir o chá pela maneira como vocês fazem a interligação. Isto não é 100% otimizado. A otimização é só para vos garantir algum público que depois dissemina. E depois, no fim, é uma escolha. Vamos sobre-otimizar, trazer mais público e penalizar no conteúdo, ou vamos garantir conteúdo de qualidade com a otimização possível. Portanto, em suma, acho que era muito importante e até sabermos estas definições das coisas, não é? Principalmente para quem sempre quis fazer e nunca fez.
Okay, claro,
aqui eu,
claro.
Pessoa, me acuso.
Não, mas pelo que toda a gente sabe, vais ter um podcast.
Um dia terei.
Um dia muito breve.
Que
tá
é,
aí quase.
Temos, tecnicamente, é simples. Funcionalmente é mais complicado, editorialmente é um desafio.
Mas agora ainda mais uma acha para a fogueira. Ainda há pouco falávamos sobre a importância de replicar o podcast com imagem no YouTube.
Hoje em dia sim, inundares o teu conteúdo por vários espaços sem que sacrificares qualidade. É uma maneira muito clara de mandares uma mensagem, não é? Não nos esqueçamos que no fim do dia este podcast é assente num bloco tecnológico. O que nós estamos a fazer é repartir, ou como os americanos chamam, splinter, o conteúdo, para que o possas fazer chegar de várias formas e tamanhos a mais pessoas. Teres o podcast gravado permite-te um formato de vídeo em que dizes exatamente a mesma coisa,
claro,
mas para quem prefere ver, pegares em pequenos bytes, parti-lo e fazer micro-posts de blog, é uma maneira de alimentar o Google.
Ora,
e
está,
alimentar
aqui está uma lição importante
update.
Em termos de marketing. Isto vale ouro, meus amigos, isto vale ouro.
Aqui consegues fazer atualizações, que é uma coisa que o Google sempre valorizou, em termos de crawler, vamos pôr assim. Tu consegues a partir daqui se calhar fazer dois vídeos de 20, sim, e se calhar 8 posts com várias linhas do que aqui foi dito. O que é necessário para começar um podcast? Onde encontrar as músicas? O microfone que recomendas? Mais opções técnicas? O que é uma mesa de mistura? Quais a diferença entre software?